Atenção, esse episódio do FaliCast contém spoilers dos filmes discutidos.
Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaliCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequini e sim, eu voltei. Não, parece que quando eu pulo um episódio assim, parece que eu tipo saí, não faço mais parte. Mas foi bom, muito bem, parabéns.
Foi viagem, quem? Foi boa?
Não, foi péssimo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os lançamentos de outubro nos cinemas. Teve bastante coisa, a gente acabou escolhendo dois filmes. Um que, né, não tinha como não escolher. Mas para isso, olá Gabriel Araújo.
Olá, Madeixa Persequini, tudo bem contigo?
Tudo bom. Olá, Marco Melo.
Oi, gente.
Gente, esse episódio, como já passou um mês aí dos lançamentos, a gente vai falar dos filmes com spoilers. Então, graças dá tempo de procurar esses filmes, não tão difíceis de achar, vocês estão me entendendo. E assistam e depois volte aqui. Antes da gente começar, vamos ao Fale de Notícias.
Desde 25 de outubro, assinantes do serviço de streaming Netflix que usam celulares com sistema operacional Android podem assistir a filmes e séries com o vídeo mais rápido ou mais devagar. A empresa começou a testar uma função que permite alterar a velocidade de reprodução das obras de 50% mais lento até 50% mais rápido em comparação ao original. Nos comentários, Madeixa Persequini.
É isso, né? É cinema como material de consumo puramente e como um miojo. Você pode fazer em 3 minutos ou 3 minutos e meio, que você vai comer o mesmo grude. E o mais bizarro é que a Netflix justificou oficialmente que os usuários podem querer ver um filme 50% mais lento, se for em línguas estrangeiras. Sabe? Cara, isso é bizarro, isso é mutilante pra caramba. E quem da indústria que tá se opondo a isso tem toda razão, porque isso é um futuro negro que vem pro cinema pela frente.
O Galpão Cine Horto recebe a mostra Cinema Negro, Recosturas e Afetos em novembro. Com os comentários, Gabriel Araújo.
Então, pessoal, essa mostra começou no dia 4 de novembro, mas também vai acontecer nos dias 11, 18 e 25, durante todo o mês da Consciência Negra. A curadoria é minha, na verdade, minha e de uma amiga, da Amanda Lira. Uhul. A gente... Somos o Projeto em Quadro e estamos fazendo essa curadoria para apresentar um pouco da diversidade desse cinema brasileiro negro contemporâneo. Então, quem for de BH aparece por lá, confira os debates, vai ter muita coisa boa e vai ter muito filme bom também.
A cineasta Adélia Sampaio foi a homenageada da terceira Mostra Sesc de Cinema, que aconteceu em Paraty no último dia 2. A mineira entrou para a história como a primeira brasileira negra a dirigir um filme longa-metragem, Com Amor Maldito, em 1984. Nos comentários, Marco Melo.
Então, apesar da mostra parecer nova, né, é a terceira edição, eu acho que ela já tem uma importância por estar trazendo a memória de uma cineasta, né, Adélia Sampaio, que além de ser mineira, ela é negra. Além disso, o festival vai contar com 42 filmes, representando 210 cidades brasileiras, entre eles Bacurau e a rainha Zinga Chegou, de Júnior Torres, que também é mineira.
Se você está chegando aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram com indicações de filmes e curtas. Além, também estamos aqui com o nosso podcast, o FaliCast. Para continuar nos escutando, é só assinar o feed do FaliCast nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar nossa cadeirinha vermelha. É isso aí, ajeita o fone e bora falar de cinema. O nosso primeiro filme não é o que vocês estão esperando ainda, mas calma, vai chegar. Nós vamos falar de um suspense nacional com uma pitada gore, terror, sangue, que pinga e cheira. A gente vai falar sobre Clube dos Canibais, de Guto Parente.
Prendemos a lealdade que nos une. Homens distintos e devotos dos mais nobres e elevados valores universais.
Porque somos muitos. E enquanto nos mantivermos unidos, nada e nem ninguém irá jamais nos destruir. E destruir a nossa pátria.
Dando uma breve sinopse ao filme, Otávio e Gilda são uma elite ali, da membros de um clube que tem esse nome, que é o Clube dos Canibais, que não é dito no filme, né? Hora nenhuma isso é dito. Sim. Só o título que fala.
É um título eles... meio óbvio, né?
É, sim. Realmente, quando você vê o Clube dos Canibais, não sobra muita margem sobre o que o filme vai falar. Mas um dia a Gilda descobre, acidentalmente, ela descobre um segredo de um dos chefes do clube e a dinâmica muda completamente. Certo. É, esse filme eu já tava meio rastreando ele aí há um certo tempo. Eu gosto muito de horror, então tava sendo esperado. O Guto Parente deu algumas entrevistas. O Guto Parente, diretor de Inferninho, do mais recente, também de Doce Amianto, que ele co-dirigiu, e de alguns outros longas. E eu gostei pra caramba do filme. Eu gostei. Eu acho que ele tem alguns problemas, mas eu curti muito, porque é um filme de estrutura simples, assim. Eu achei ele coeso. Ah, realmente, existe uma alegoria ali, que em vários momentos ela fica meio estourada, né? Meio óbvia, né? Você fica, é isso que você quer dizer? Nossa,
okay.
Que genial. Mas, só que, por outro lado, ele não precisa disso para existir. Eu acho que ele funciona muito bem como um suspensezinho envolvendo um clube de canibais que come gente e que numa hora dá errado. É, eu queria só dar um detalhe que, não sei se vocês já viram, Saló, O 120 Dias para Sodoma, do Pier Paolo Pasolini, que é um dos filmes mais punks que eu já vi na minha vida. Aquela cena do banquete, né, que eles estão comendo uma picanha de gente, que é depois daquele show grotesco.
Sim.
Me lembrou muito Saló. Só que Saló eles comem outra coisa que eu acho que... Quem viu, entendeu. Mas e aí, o que vocês acharam do filme?
Silêncio. Aquele silêncio momentâneo ali que já pressupõe bastante o que
nem
a gente achou.
Ó, eu acho ele positivo em alguns aspectos, mas negativos em outros, assim. Igual eu falei, eu tava falando com o Gabriel, enfim, antes da gravação, eu tive a sensação de entrar no filme e sair da mesma forma, assim. Então, ele parece ter mais uma estrutura de curta, talvez, do que de um longa, assim, que você sente um mínimo de um arco, assim.
Isso.
Não sei.
Eu achei um filme... Não, porque pra... Às vezes, quando a gente assiste um filme e vai criticar esse filme depois, pra você se sentir à vontade pra falar sobre esse filme, ou você tem que ter gostado muito pra você encontrar argumentos pra defender ele, ou você tem que ter odiado, que aí você vai encontrar esses argumentos pra você criticar. Eu tô ali no meio termo, achei um filme mediano. E por ter achado o filme mediano, eu não consigo encontrar muito facilmente quais aspectos eu gostei, quais aspectos eu desgostei, sabe? Eu concordo com o Marco, eu acho que é um filme mais de argumento do que propriamente de roteiro, sabe? Eu senti que faltou... Não sei se faltou também, não sei se é o objetivo do diretor fazer essa estrutura mais simples e tal, mas eu acho que uma pitada de roteiro mais elaborado poderia ter dado mais camadas para esse filme, para ele não ficar ali naquela analogia super óbvia. Mas, ele, que nem o Mariette falou, ele também funciona nessa estrutura. Então, são esses dois pontos que eu fico assim, ok, tudo bem, legal.
É, ele não parece ser um filme de horror, mas também eu não acho que ele funciona muito como um filme grotesco, assim.
Gente.
Não, grotesco.
Ele é grotesco o suficiente. Só que, tipo, os personagens, por serem um pouco flatilizados, que faz sentido, né? Tipo assim, eles serem daquele jeito né, meio estéreis e tal... Mas, ao mesmo tempo, eu senti um toque neles de... Porque ele tá fazendo uma caricatura, mas é uma caricatura que, às vezes, vai mais fica mais brega. Exemplo, a cena que o Otávio tá na empresa dele, parece, e aí tem dois homens de uma empresa de segurança apresentando. E aí tem uma pitada, assim, que é o... Que, porque esse Otávio, ele não fala diretamente com esses funcionários. E aí ele pede, ele estala os dedos e pede o óculos, e depois fala pra eles falar. Enfim, tem uma coisa que fica mais... Eu senti que foi mais brega do que, de fato, uma caricatura de uma classe rica.
Oh, mas eu vou levantar alguma bola do filme. Analogia, beleza, é óbvia. Mas é muito boa, cara. A coisa, a questão de você colocar a elite comendo pessoas, e não são qualquer pessoas, né?
Sim.
Elas comem comendo funcionários.
Subalternos.
Elas comem subalternos, comem trabalhadores braçais. E literalmente come eles, consome essas pessoas. Até elas deixarem de existir. E tem uma cena quando eles têm que matar o Borges, né, quando o casal, eles falam, não, mas a gente não é assassino.
Uhum, isso é ótimo.
Sabe? E é isso, eles não se enxergam como assassinos, porque eles, na verdade, comem pessoas, eles comem funcionários, comem paraíbas que vêm ali para tentar trabalhar, que não tem família, que não tem ninguém, tal, gente olhar, precisando de dinheiro. Isso.
E uma coisa super curiosa nesse comer pessoas, só te interrompendo por um segundo, eles não só consomem essas pessoas fisicamente, no caso, canibal mesmo, mas sexualmente também. Eles meio que fazem desse canibalismo um prazer sexual, um prazer erótico. Isso eu achei um ponto massa do filme.
E
tanto
falando
que
sobre...
essa morte mesmo, né? Esse assassinato é justamente no momento do gozo.
Né? Não, e falando sobre isso, tem uma ótima cena, que eu acho que é quando elas vão na agência escolher a pessoa, que é total um Tinder. Aquilo é um Tinder. Ela fica passando fotos. Passando fotos. Não, não quero, não quero. Opa. E esse aqui eu vou comer.
E aí você é olhar da classe rica para a classe trabalhadora, que não enxerga eles como vida, mas como bonecos que estão ali em torno, né? Mas eu fiquei pensando, o lado positivo do filme que eu achei foi essa relação também de que o prazer, ele existe a partir, não entre eles, eles não são capazes de terem calor entre eles. Então, tipo, o prazer é sempre intermediado pela classe trabalhadora, assim, né? Isso é uma questão que eu fiquei pensando, que eu achei boa, assim.
E essa parada do brega, eu concordo que é brega, mas eu acho que ele brinca com isso. É igual aquela hora que ela tá na piscina com um drink na mão, sabe? Olhando o cara limpando. Porra, isso é um clichê de filme pornô. Eu acho que ele brinca, ele quer brincar com isso. O que eu senti falta no filme foi realmente o Clube dos Canibais, que é o título. A gente sabe pouco,
sobre
o clube, sobre aquela... Aí entra numa vibe um pouco de olhos bem fechados, né? De sociedade secreta, e sexo, mas não vai muito.
Só aparece, né? Nunca esse tema é trabalhado.
E tem uma pitadinha de Lynch, que é aquela questão do homem de bem, né? Principalmente o Borges, que é o chefe do clube.
Naquele discurso, né?
É, aquele discurso do homem de bem e propriedade, conservador, tal. Que a merda toda que dá no filme é quando ele tá dando pro segurança. E a Gilda vê isso e pronto. Desanda tudo.
O conflito é esse, né?
O conflito é esse. Né? Então eu acho que é um filme que tem alguns problemas. Mas eu gostei. E graficamente, né, falando esteticamente, os efeitos são do Rodrigo Aragão, que é um cara que tá super em ascensão no horror nacional. Ele é capixaba, ele trabalhou em Mangue Negro, Mar Negro.
A Mata Negra também.
Tem uma trilogia ali de filmes de horror capixaba. E é um cara que, pô, eu acho... Tudo que ele tá mexendo ali, eu busco ver, que eu acho muito legal, assim. Como que ele coloca o sangue e peça e pedaço e gente e morte.
E o horror brasileiro tá em alta, isso tá sendo bem interessante.
Tá,
né?
Sim.
Agora, outra questão que eu fiquei pensando foi nisso de tratar a classe rica, que é uma espécie de... Né, ele tá criticando a classe rica... Até que ponto ele tratar essa classe como tipos, que é o que às vezes acontece no cinema, né? Ele tá tratando as pessoas mais como tipos do que como personagens, eu acho. E aí, até que ponto esvaziar essa oposição faz a gente pensar sobre ela, sabe?
E o aí, é o mais caro e o famoso lugar ao sol, né?
E aí é uma crítica que você já tinha feito e que eu entendi talvez mais com esse filme também. E aí eu não sei, é uma questão mesmo.
Eu acho que rola um esvaziamento dos dois lados também. Não é só... Porque ao passo que os personagens do filme, os trabalhadores braçais do filme, estão ali apenas como um aperitivo para a pessoa rica, né? Essa classe mais abonada. O que vai mudar justamente no final. Mas também numa cena super simples, assim. Tipo assim, não é... Não propõe uma revolução, não tem nada a ver com isso. É apenas
tinha
um
espaço,
opa, desviei.
Né?
Tá morto.
E tinha um espaço pro Jonas crescer, né? Olhei pra
ele
e falei,
não, não cresce.
Que
não
boa,
cresce.
Quero ele, quero ouvir um pouco.
Isso é um pouco frustrante.
De onde que ele vem.
A gente tem um herói, mas é um herói meio de situação, né?
Não é um herói. Ele só tá ali no momento certo e sobreviveu por acaso.
Mas ele é herói. Ele é herói que ele mete fogo em todo mundo.
Mete fogo. Não, isso é massa. Isso é massa. Ele é um personagem... Ele poderia... Isso que me incomodou um pouquinho, porque ele poderia ser um personagem muito bom se ele tivesse sido trabalhado.
Eu concordo. Isso eu concordo.
Mas foi uma escolha também, né? Não foi.
Isso me lembrou... me lembrou os filmes do Kleber. Tipo, ele, igual o Aquarius, o Som Redor, ele tá tratando dessa classe média, enfim. Sim. E aí,
de
essas
forma
pessoas aparecem.
Né?
É, e aí, essas pessoas da classe trabalhadora aparecem em torno. Só que elas aparecem com profundidade, apesar delas estarem na margem, assim, né? Elas aparecem, aquela questão dos fantasmas e tal. E nesse filme, elas só aparecem ali.
É, isso,
não sei
isso
se
é
elas ganham muita força.
Um bom ponto de, assim, boas ideias não necessariamente fazem bons filmes. Né?
É.
Sim, é uma ideia excelente.
É uma ideia excelente. E que propõe uma resistência, né, uma retomada. Mas, realmente, em alguns pontos, a gente não, incluindo os canibais, certamente não tem um Bacurau. Não comparando esses filmes, mas não tem, em questão de grandeza, um filme igual Bacurau. Apesar de eu ter gostado muito.
É, não, é um filme bom. É um filme bom. É único, uma última comparação. Eu sei que não é legal fazer muitas comparações, mas eu lembrei muito daquele filme Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, que também tem essa questão da antropofagia e canibalismo e tal, só que eu acho que ele trabalha bem esse grotesco, assim. Você já viu esse filme?
Já.
E aí tem uma cena lá no final que o cara rico, ele é todo muito, né, assim, cria uma coisa estranha mesmo, risível, né? Assim,
mas tem um alívio cômico também, Macunaíma, que aqui não tem,
total,
né?
Total. É. Ali não.
É, mas em comparação de filmes que tem a mesma temática, entre aspas, eu gosto mais.
Agora, o mais interessante é que esses filmes foram escolhidos um pouco ao acaso, o Clube dos Canibais e o próximo filme, e que eu acho que tem existem boas pontes.
Existem.
Eu acho que talvez de pontos de vista espelhados, assim, de um focado em uma parte e outro focado em outra.
De modos diferentes, né?
De modos diferentes, claro, claro.
E uma coisa super interessante sobre esse filme em específico, para fechar também, o Clube dos Canibais, não sei se ele foi inspirado em fatos reais, mas existe um fato real que poderia ter inspirado ele.
What?
Tem um livro do Décio Freitas chamado O Maior Crime da Terra, O Açougue Humano da Rua Arvoredo, Porto Alegre, 1863-1864. Nessa época, meio que um casal descendente de imigrante, acho que um imigrante holandês, se eu não me engano, junto com esse açougueiro, matavam seus funcionários e davam para o açougueiro fazer linguiça.
What?
Aqui no Brasil. Durante 1800, sabe o que é Brasil Império? Nem sei. 1863.
É, acho que é.
Puta que pariu.
Ou seja, embora essa realidade não tá um pouco tão distante, infelizmente, do que a gente gostaria.
Não é um filme tão grotesco assim.
Não, a realidade é bem pior.
O próximo filme já nasceu numa discussão maluca, polêmica e ao mesmo tempo extremamente angustiante, mas também bizarra entre anarquistas, neoliberais, esquerdistas e incels. Descobri com essa turma. Mas a gente tá falando de Coringa, do Todd Phillips.
I have some bad news for you.
Gabriel, sobre o que é Coringa?
Então, pessoal, como se vocês não soubessem. Coringa, ele conta a história do Arthur Fleck, uma pessoa com sofrimento mental interpretada brilhantemente pelo Joaquin Phoenix, que tá ali numa Gotham meio decadente da década de 80, tá rolando uma greve de caminhoneiros, né?
Caminhoneiros.
É que eu ia falar. Adorei. Caminhoneiros de lixo. Tá rolando uma greve de lixeiro, então, como se não bastasse todo o caos da cidade em si, dessa cidade meio que abandonada pelo Estado, é uma cidade visivelmente suja o tempo inteiro.
Uhum.
E tá ali nesse meio, vivendo no subúrbio, vivendo a sua vida de merda, tentando algum bico de palhaço com um jeitinho triste e tal, com uma risada um pouco maníaca, que é um problema mental. E por conta de vários problemas, várias questões que vão acontecendo ao longo do filme, ele acaba assumindo uma identidade violenta do Coringa, que vai combinar nesse vilão do Batman que todo mundo conhece, mas de uma forma... É massa ressaltar isso, que esse Coringa é o Coringa do Todd Phillips, é o Coringa desse filme. Não pretende universalizar uma história de origem para todos os Coringas que a gente já viu no cinema.
Será? Será que não?
Acho que não.
Nesse monstro chamado super-herói, um filme que teve uma estreia melhor do que Batman. É. Pô, eu ia ficar muito feliz de realmente não entrar no universo.
Mas tem um...
Será gente, que quem continua? É dono do filme é o estúdio, é, não
verdade,
é o diretor.
É verdade,
quem
sim, sim.
Tem uns boatos, né? Que mas, o assim, Robert Pattinson vai ser o Batman, né?
Não, boatos não. Isso é real. Mas o Todd Phillips falou em entrevista, falou, não, o filme não tem ligação com esse filme do Batman. Só que era a hora do estúdio falou, beleza, Todd. Mas obrigado. Com licença.
Mas até mesmo o filme final dele, né, assim, pode ser que não, mas dá umas indicações, assim. Ou às vezes só quer culminar ali pra mostrar, olha, chegamos nesse ponto aqui do Batman. É essa história que tem até chegar.
Sim, eu acho que ele tenta criar um paralelo entre aquele caos que acontece no final do filme com a morte do Thomas Wayne, né, mas... Eu não sei, eu gostaria muito que não fosse trabalhado, porque eu acho que esse filme funciona muito bem
em si. Né?
Em si.
É. Ele é
se
legal.
For fazer uma continuação, faça uma continuação, mas foca no Coringa, não bota Batman no meio, não.
Tanto que eu, que não assisto muito filme de heróis e tal, heróis, eu não saquei que era o... isso foi legal, assim, ele não me pareceu um filme do universo do super-herói, até chegar no momento que apresenta lá o Bruce, né? E aí você fala, já ouvi falar desse Bruce em algum lugar. Então isso é interessante, eu acho.
Ótimo ponto. Eu tenho uma teoria que de super-herói, a gente vai ter um caso parecido com o Western nos anos... final de 60 para 70 nos Estados Unidos, que era um gênero super explorado, que tinha uma quantidade de produção enorme, um roteiro já extremamente engessado, que era só gravar, né? E disso aí surgiu o Western Spaghetti, simplesmente que era uma fonte de dinheiro e tinha diretor de muita habilidade, Sergio Leone, entre outros, e que fizeram ótimos filmes depois de um gênero super explorado. E eu estou esperando isso do universo super-heróis. Eu achei que poderia ter começado com Logan,
né?
Que eu achei um ótimo filme.
Verdade.
E esse Coringa, pra mim, ele é o... A gente tem por um punhado de dólares com o Coringa, sabe? Que é um filme de super-herói. É um filme de origem de super-herói. Sabe?
Sim.
Se você quiser enxergar dessa forma e explicar pra alguém dessa forma, é muito fácil. Só que é um estudo de personagem muito bem feito e muito legal e muito complexo. Então, será?
Maravilhoso.
Que a gente está vendo uma virada? Porque eu vou falar isso mais uma vez, só que eu tenho essa chance. Não dá mais. Esses filmes da Marvel não dão mais, cara. É tudo igual. Beleza, parênteses fechado.
E isso é maravilhoso mesmo, de pegar um personagem que ele só é um herói, né? Que parece vazio e dá um chão pra ele, né? Tipo assim, traz ele pro mundo, que é o que acontece em Logan, né? E aí você complexifica e você consegue se identificar mais ainda, assim, né? Você cria uma figura muito ambígua, que é o Coringa, né?
Um Coringa ainda mais complexo, que é um vilão, né? Não é um herói.
E esse faz você se identificar com um vilão. E ao mesmo tempo você não quer se identificar com aquele
complexo
vilão.
Complexo pra caralho isso,
muito
assim.
Complexo.
Porque é isso, né? Ele coloca, que nem você falou, coloca esse Coringa no pé no chão com questões internas, tanto desse sofrimento mental já inerente à vida dele, e questões externas, que é essa sociedade que cerca, que o cerca, de certa forma.
Sim.
Porque o Coringa, meio que, eu acho que ele tenta construir isso dessa duplicidade de Coringa. Esse Coringa, pelo menos, é produto desses dois tipos. É produto dessa sociedade que tá fudida e abandona esses indivíduos a léu. E é produto de uma pessoa com sofrimento mental que não consegue lidar com seus próprios sentimentos, com suas próprias agonias e tudo isso.
É.
Que quando ele tenta lidar, lida com uma risada que ele nem quer dar, né? Isso que é uma coisa...
Essa risada é linda, terrível. Assim, né? Entre aspas, de ser... Desculpa, a palavra linda. Ela é essa coisa esquizofrênica, assim. Coringa é um produto de uma sociedade...
Mas não só,
fudida, né?
Não assim, só, não só.
Moderna, falida.
Ele, eu acho que tá aí.
Tem uma ação
não só,
também,
tem um ponto de virada do filme também, que meio que tenta quebrar com a nossa empatia com o personagem.
Sim,
verdade. Só falando sobre os incels.
Conte-nos sobre os
incels. Pois é. Os incels são celibatários involuntários. Por isso, incel. No Brasil, a gente chama essa galera dos virgões. Que, na verdade, se resume a uma turma na internet que tem dificuldade enorme de se comunicar e de socialmente conversar. E acha que a internet é um mundinho perfeito deles. E, pra mim, o mais bizarro de quanto que esse pessoal acha que realmente eles têm uma causa é de enxergar em Coringa um herói Que o filme, sim, não é sobre isso. Não, sim, é sobre isso.
E nem Coringa se enxerga como herói, gente. Nem ele quer ser o símbolo.
Acorda, galera. Vai se tratar. Sim. De verdade.
Sim.
E outra característica marcante do Jim Cell é a misoginia total, né? Porque a culpa deles não terem relacionamentos não é dele. É da mulher.
Uhum.
Uma mulher é uma puta, é uma... só que é um cara errado e não me quer. E aí os caras se enxergam no filme. Ah, bicho, que...
Mas eles se enxergaram como? Teve alguma?
Não, teve bastante. Inclusive de ameaças de atentados em salas de cinema. E uma discussão falando que finalmente surgiu um herói pra eles. Ah, nossa.
Isso é um problema que não tá no filme, né? Assim, eu acho.
E nem a responsabilidade dos realizadores.
Claro,
não, de forma nenhuma. Até porque os realizadores tentam se afastar disso. Em nenhum momento eles colocam o Coringa como símbolo a ser seguido, sabe?
Mas,
nem o Arthur Fleck, quando tá naquela cidade lá em chamas, queimando com todo mundo usando máscara e tal, nem ele se assume nesse ponto de protagonismo. Sim. Ele que tá meio que alçado ali.
Uhum.
Talvez, não diria contra a vontade, mas involuntariamente. Ele não foi, nada foi planejado. É. Ele tava pensando nele o tempo inteiro.
Mas é louco como é que o filme tá conversando com a nossa sociedade mesmo, né? E por isso que talvez, sim, ele cause esses rebuliços fora do filme, né? E ele tá querendo mostrar coisas que estão ali, como é que fala? Que estão recalcados, talvez, na sociedade, que estão ali como se fosse o esgoto mesmo sendo prensado e de repente explode, assim. Eu vi o filme muito como essa alegoria mesmo.
Porque eu acho que é um filme muito coerente também, se a gente for parar pra pensar. Coerente, eu digo, em diversos aspectos, tanto narrativos quanto técnicos, assim. Porque
é
uma trilha sonora que não te deixa respirar, que tá ali presente o tempo todo. É aquela fotografia meio escura, meio sépia, meio... aqueles tons que sempre vão te deixar pra baixo e sempre vão te colocar ali junto com aquele personagem. Combinando ainda mais com a atuação do próprio Coringa, né? Que tá... digna de Oscar, querido. Só entrega. Parabéns.
Mas até isso dele ser muito bom, sabe? Tipo, isso me distraiu um pouco do filme, sinceramente.
Não, tem várias coisas que me distraem do filme nesse sentido.
Né? O fato dele ser perfeito, da atuação dele ser perfeita. Oh,
ótimo. Obrigado, Marco. Obrigado por falar.
Que desculpa.
Não. Obrigado. Porque eu, é isso que eu tenho falado, que eu não tenho escutado muito. É um filme que ele é perfeito demais. Tipo assim, a fotografia não tem um plano comum. Sempre um contra-luz, ou então um close, um plano detalhe na cara e na expressão dele. Muita câmera lenta de mostrar. Pô, não é um estudo de personagem? Vamos ver algo humano, em vez de ser algo que tem uma direção tão ativa. Tão
a
ativa
cena da
dança
do banheiro, por exemplo. É bonito, extremamente bonito, sim, mas é artificial pra caralho, né, gente?
E isso no final me incomodou um pouco. Tipo assim, se a gente tá vendo um estudo de um personagem... deixa eu ver alguma coisa sem tanta camada de artística, direção, estilística. Porque tinha uma hora que eu não me sentia, eu me afastava. Não sei se foi intencional pra você se identificar e se afastar ao mesmo tempo, mas eu acho que não. Acho que não. Ainda mais assim, parabéns, Todd Phillips. Parabéns. Mas sejamos sinceros, é um diretor medíocre. Uma carreira que tem filmes medianos bons.
Que isso, esse bebê no caso é ótimo. Amigo.
Não, ótimo, beleza, concordo. Um ótimo filme. Ótimo filme, engraçado, sem dúvida. Mas ele não fez só Se Beber no Caso, né? E o Pablo Vilaça, eu vi um comentário do Pablo Vilaça que eu achei muito massa, falando, pô, como o cinema realmente é a arte do coletivo. Então, um diretor mediano pode sim fazer obras-primas.
Sim, verdade.
E como foi, eu acho que é um caso, né?
Tem uma entrevista do Karim Ainous, que é um cineasta brasileiro, que vai estrear o filme agora e tal, A Vida Invisível. Ele fez uma entrevista que ele falava que ele odiava Meryl Streep.
Ela era
porque
boa,
ela é perfeita. E aí ele não conseguia ver uma fissura, sabe? Alguma coisa que entregasse uma vida daquela pessoa. Porque ela é muito perfeita, muito plácida. E eu não sei se é porque eu fiquei marcado por essa fala, mas como... quando eu vi esse filme, eu fiquei com a sensação que o Joaquim Fênix lá é tão perfeito que aí eu não conseguia ver o filme. Ele falou assim, dá licença um pouquinho da frente.
Você tá me incomodando.
Quero tentar enxergar um pouco esse filme, porque ele tá tão no lugar dele que aí você fica muito analisando a atuação dele às vezes. Nossa, olha isso que ele fez. Olha essa mão. Olha isso, olha tal. Não faz o filme pior, mas me fez ter dificuldade de enxergar o filme.
É um ótimo filme, né? Eu acho que isso é inegável, assim. É um ótimo filme. Só uma referência muito legal, eu não sei se vocês já assistiram, do Scorsese, O Rei da Comédia.
Não.
Que é um filme de 83. Que O Rei da Comédia tem um comediante que não consegue fazer muito sucesso, que é interpretado pelo Robert De Niro. E ele sequestra um comediante muito sucesso. Que ele fica com ele sequestrado. E eu acho que é total o motivo de ter ali né, aquele apresentador que é o Robert De Niro e ser o cara. Sim. Só que ele tá do outro lado. Ele é o cara babaca, ele é o cara que tem a fama e tal. Então eu achei isso bem legal.
É uma outra coisa do filme que eu achei boa, assim, já que a gente tá falando de coisas boas, que o filme brinca muito com esse jogo do dentro e do fora, assim, eu achei. Sim. Que também tem a ver com essa ambiguidade. Então tem um estúdio montado dentro, né, um mundo construído ali, feliz, e aí tem o lado de fora acontecendo aquela rebelião maluca. Tem aquela cena ótima que é os ricos assistindo o filme... Dentro, um lugar perfeitinho, limpo, e lá fora aquela loucura. E tem o Chaplin, né?
Assistindo muito... tempos modernos.
Assim, nossa, é só dar um bug de ambiguidade. Tipo, assim, eles vendo o tempo moderno, mas não era pra.
E aquela ceninha que ele tá à beira do precipício, né? Que ele, ele fica patinando e quase caindo e vai e volta.
É verdade.
Não, uma coisa macabra é. Eu não sei se isso foi a intenção do filme, por exemplo, mas a desigualdade racial que tá ali dentro também. O Coringa é um homem branco, mas que vive num subúrbio preto, praticamente. Todas as mulheres com que ele se relaciona ali, por exemplo, são negras. Existe verdade. Até um texto muito bom da Ziba Blay, publicado no HuffPost. Não vou entrar em muitos detalhes nele, porque eu acho que é uma reflexão para além desse podcast, mas deixo aí o link para vocês acessarem. Que comentando como esse filme consegue... Como dá pra fazer uma releitura racial desse filme. Eu comentei isso porque nessa cena do Tempos Modernos só tinha branco na plateia, gente. Só o homem de bem, branco, rico, sentado lá com seu smoking e seus vestidos pretos, se a gente for parar pra pensar.
Só canibais. O Thomas Wayne, né? Que é o pai do Bruce. Ele é um total canibal ali. Na hora que ele fala que quem não é... tem sucesso igual ele, é um perdedor naquela situação de desigualdade. Coach, né? É um cara que consome pessoas no café da manhã.
É verdade.
Só um paralelo entre esse dentro e fora, que é a questão da doença do Arthur Fleck, que é a gente descobre de uma maneira que, pra mim, foi um erro da direção, né? Que é aquela cena que ele lembra de coisas que o filme tinha nos mostrado como se fossem lembranças, mas ele lembra dela que não aconteceu, né? Que é o encontro com a vizinha.
Ai, eu achei tão incrível aquele.
Ah, mas ela precisava ficar, desaparecer?
Não precisava.
Achei incrível também. Mas a maneira de mostrar um flashback com ela desaparecendo, pô, era óbvio. Na hora que ela entra.
Né? Na hora que ela entra, já dá pra perceber.
Ela fica assustada?
É mais como se ele quisesse dar, tipo, um susto, né? Olha que eu criei.
Vanishing. Mas.
Olha como você foi enganado.
Mas de novo. Muito legal essa questão do dentro e fora. De ser dentro da cabeça dele.
Sim.
E, de certa forma, o filme. Isso. Aí eu já fiquei pensando. Se ele revelou isso de maneira tão óbvia, talvez tenha outras coisas que ele simplesmente não revelou.
Sim.
E tem uma série de coisas que acontece ali que a gente não sabe se.
Eu vi falar
se foi o próprio destino dessa mulher, por exemplo.
O próprio filme.
O destino dessa mulher e o resto o restante do filme. A facilidade que ele entra naquele cinema.
É, verdade.
E depois ele na rua sendo exaltado. E aí, será?
Sim. Verdade.
Até que ponto isso é verdade ou é produto da cabeça.
Tem um comentário de um amigo meu, que é o Matheus Vespúcio, que ele falou um negócio muito legal, que ele interpretou o filme não como aquele sendo o Coringa, mas como aquilo ser a ideia que gerou o Coringa. Aqueles protestos e aquela pessoa que provavelmente talvez ficou presa, a gente não sabe se ela fugiu ou não, a gente acha que ela fugiu, mas pode ser que não. Aquele conceito e aquela passagem de protesto e tal, que sim gerou o Coringa.
O Coringa pode ser outra pessoa.
Outra pessoa, é uma interpretação legal.
Naquele universo, sim. E porque, sei lá, dentro e fora também tem essa própria relação de empatia e repulsa, o filme inteiro. Eu acho que o momento chave de virada, que aí meio que... joga na mão do espectador mesmo. Tipo assim, você vai continuar com esse homem ou não? É o assassinato no metrô. Porque chega um momento que é só uma defesa. E chega um momento que ele literalmente corre atrás de um homem que já foi baleado pra atirar na cabeça dele.
Sim.
É tipo assim, esse é o Coringa. Esse personagem que você tava gostando.
Sim. Você
vai seguir com ele até o final. Você vai querer exaltar esse cara como símbolo.
Sim.
É aquele momento que ele brinca com o espectador.
Entre aspas, justo que ele tá fazendo. É muito... Isso bota o espectador muito...
E disso, pra mim, veio o grande problema do filme ser encarado como... um filme esquerdista, principalmente como uma cartilha.
Morte aos ricos,
sabe? Porque me lembrou um pouco as jornadas de junho, que era uma energia muito poderosa nas ruas, mas por causa de falta de liderança, deu no que deu. sabe? Todo mundo que foi pra rua, rapidinho vestiu a camisa verde e amarela e derrubou a Dilma. Por falta de liderança, por falta de coesão, por falta de ideia. É, agora no Chile, né, a gente vai... Vou colocar no hiperlink.
Sim.
Uma pessoa vestida do Coringa, né, do Coringa do Todd Phillips, com a bandeira Mapuche. Ou isso, pra mim, isso não faz sentido. Porque ao mesmo tempo que, ok, existe a energia lutando e quase anarquista, caótica, que, né, que é aquele impulso, aquele grito de desespero que tá na rua e que realmente quer quebrar e é pra quebrar, porque não tem como isso não acontecer. Né? O símbolo Coringa, esse símbolo, ele é fugaz. A questão é que ele é fugaz, ele não mantém uma resistência, não mantém uma coesão.
É um símbolo individualista.
Né? É. Eu acho um pouco.
E no filme ele mesmo fala isso, né? Tipo, o Coringa mesmo fala que ele não é um símbolo. E são as pessoas que tomam ele como símbolo. Acho que essa é uma outra questão de uma coisa que um evento que acontece, ele é explodido e aí ele torna alguma coisa. Tipo, pensando em tempos de mídia, nos jornais, porque no final é o jornal que faz
a mídia
ele
tem um papel fundamental nesse filme,
né?
Para pensar na construção do próprio Coringa mesmo.
É,
no pânico
verdade.
Que está sendo construído na cidade, no assassinato teve lecionado ao vivo, tudo
ele
isso.
Ele olha o jornal, aquela cena, né? E se identifica. É o jornal que alimenta ele ser um líder, assim, entre aspas. Né, que ele olha e ele imita o cara do jornal. Muito bom.
Mas é um filme ótimo. Com todas. Só por, sei lá, levantar todas essas questões dessa maneira, eu achei um filme válido, assim. Total, total, total.
É, um filme que durante a exibição você fica completamente envolvido e você tem um fora da sala de cinema que você quer conversar, você quer discutir.
Você quer ver o filme de novo.
Isso pra mim é uma das características de um ótimo filme, sabe? Dessa discussão ser tão
acalorada.
Enérgica.
Sim.
Então é isso. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até o final desse episódio. Obrigado também, Marco Melo.
Obrigado, gente. Até a próxima.
Obrigado também, Gabriel Araújo.
Muito obrigado, pessoal, por vocês terem nos ouvidos. Nos ouvidos. Na próxima a gente conversa um pouco mais.
Para mensagens, por favor, hein? Estou carente de mensagens. Mensagem é um negócio meio heroína, assim. Quando a gente começa a ter recado e mensagem, quando não tem, a gente fica triste. Ou críticas, né? Que a gente recebeu uma, nossa, acabando com a gente.
Verdade, pesadíssimo.
Um cara acabou comigo. Ou sugestões, por favor, vocês podem ir na postagem desse episódio, no Instagram, ou pelos aplicativos de podcast, ou mesmo mandar um e-mail através do e-mail.
Sente e fale de cinema. @gmail.com.
Agradecemos ao nosso grande parceiro João Pedro Viegas pela edição, Matheus Carvalho pelas artes. Matheus, teve um BO com o computador dele aí, mas mesmo assim conseguiu me enviar as artes. As faixas sonoras e músicas dessa edição vão ser colocadas na descrição do episódio, no Medium, que é o nosso blog, além dos hiperlinks com o conteúdo discutido aqui. Se você ainda não nos segue, por favor, vá lá, fale de cinema no Instagram, leia nossas indicações e também não esqueça de acessar o Medium. Tem nosso blog aí com críticas de lançamentos, além do post, né, oficial dos episódios. É isso aí. Tenham bons filmes e fale de cinema.